de cardiologia. Deixa eu fazer uma rodada aqui antes de passar para as nossas convidadas. A pauta está livre. As mensagens que estão chegando dos nossos ouvintes aqui, né, pelo Torpedo. Deixa eu ver aqui as mensagens dos nossos ouvintes. Deixa eu colocar aqui, né? Doutora Tamara, continuo na escuta. Mari.
Obrigada, Mari. Um abraço.
Milton, pergunto à vereadora Mônica Leal, qual é o significado da foice e o martelo? José de Porto Alegre. Daqui a pouquinho a Mônica Leal responde aí. A foice e o martelo.
E um crucifixo.
O Inter que procure priorizar para não ser rebaixado no Brasileirão, pois por culpa da negligência daqueles que comandam o futebol do clube, a Libertadores já era e não tem jeito. Deco. Um abraço, Deco. Doutora, deixa eu ver aqui, vamos lá. As mensagens aqui. Boa noite, Milton. Minha tese conhecida é de que segurança na atualidade é muito mais importante do que educação e saúde. Não haveria como justificá-la no presente texto. Endereço a opinião das doutoras com base na conjuntura atual gaúcha. Abraço, professor Leonardo Leiria. Um abraço, professor Leonardo. Um abraço ao senhor e à sua família. Vão anotando aí, né?
Aham.
Boa noite, Milton e senhoras. Mais uma vez, parabéns pelo editorial. Milton, um ótimo programa a todos. Abraço, Carlos de Freitas, Moinho Shopping. Um abraço, Carlos de Freitas, no Moinho Shopping. Ao senhor e à sua família. Vereadora, a senhora, como ex-secretária da Cultura, a senhora não deu um remédio para os nossos escritores? Não deu um prédio para os nossos escritores? Kleber de Porto Alegre. Eu tô aqui com a campanha.
Prédio.
Eu tô aqui com a campanha para o prédio para a Associação Rio Grandense de Letras, né? É a única capital do Brasil que a Associação Rio Grandense de Letras não tem, que a Associação Rio Grandense de Letras não tem sede, né? Boa noite, Milton e meninas da Band. A Justiça do Trabalho está em greve ou estão trabalhando com freio de mão puxado? Valdir de Novo Hamburgo.
Posso só responder, Milton?
Depois, pode ser. A Justiça do Trabalho é um negócio assim, fantástico. Boa noite. Apesar de gostar da música da Elis Regina, Águas de Março, poderias rodar um pedacinho daquela outra onde uma equilibrista está acompanhada de um bêbado. Há também Fala em Bordel. Obrigado. Adoro a Elis. Professor Cláudio Seferin. Ô, professor, um abraço para o senhor e para sua família. Boa noite, Milton, meu amigo de todas as noites. Temos que cuidar, pois a luz no fim do túnel pode ser o trem desgovernado deste governo vindo em nossa direção. Ismael de Nova Hartz. Um abraço, Ismael, em Nova Hartz. Milton, tu disse que o Lula deu uma melhorada. O que ele fez para melhorar? Ele não precisou fazer nada. Ganhou pronto, tanto que olha como o país está. Ney. Não, o Lula fez algumas coisas boas também. Para aí. Não vamos esculhambar tanto assim, que não, tem coisas boas que o Lula fez, né? Um abraço ao senhor e à sua família. Milton, fala que eu te escuto. O assunto é, em outro giro é ao programa Mais Médicos. Não sou contra a ideia em si, porém gostaria de saber se a Dilma e seus aliados já marcaram uma consulta ou foram atendidos por algum profissional desse tão propalado programa. Um abraço. Ari Fernandes de Porto Alegre. Um abraço, seu Ari Fernandes de Porto Alegre, ao senhor e à sua família. Milton, uma boa noite a você e às meninas. A Dilma só quer ralar o trabalhador, então vou lhe dar uma ideia. Quer economizar o dinheiro? Corta o auxílio reclusão, os altos gastos com viagem de avião para os presos serem ouvidos. Como está todo mundo de olhos nos roubos do PT, eles são criativos e aumentaram as apostas das loterias. Milton, eu nunca vi antes de todas as apostas agora acumularem. Antes era só a Mega Sena, dá para desconfiar. Viva as falcatruas do PT, de seus companheiros e aliados Ferraz de Estrela. Não, também não, vamos entrar nessa, Ferraz. A Caixa Econômica Federal tem um sistema lá que não é assim. Um abraço, boa quinta-feira ao senhor e à sua família aí na cidade de Estrela. Um abraço ao prefeito Malman, na cidade de Estrela. Enquanto se discute o desequilíbrio ou a fraqueza da presidência, o caminho do caos segue em aberto, favorecendo ainda e tão somente ao próprio PT, que continua com as mesmas ações, veja a nova proteção ao emprego ou a associação do BNDES com o Banco do BRICS. Estamos esperando que se levante o exército do Lula. Jussara de Porto Alegre. Um abraço, dona Jussara, em Porto Alegre, a senhora e a sua família. Olá, boa noite, sou ouvinte da rádio, gostaria de saber endereço e contato da doutora Tamara Campelo. Obrigado, ouvinte não assinou. Daqui a pouquinho eu peço para ela dar o endereço e o telefone. Deixa eu só completar aqui, porque são muitas mensagens, depois eu não consigo dar conta, né? Peço desculpas aí às nossas convidadas aí, só mais um pouquinho aqui. Boa noite, estou ligado na Band, ótimo programa, Marcos Oliveira, Vila Americana, na cidade de Alvorada. Um abraço, Marcos, ao senhor e à sua família. É, participando do sorteio do livro. Obrigado, Zuleika do centro de Porto Alegre. Um abraço, dona Zuleika, a senhora e a sua família. Leandro de São Leopoldo. Se o Grêmio vender o Rodolfo, vamos ficar sem título mais uma vez e sem Libertadores de novo. Leandro de São Leopoldo. É, por mim, pode mandar esse Rodolfo fora aí. Milton, boa noite a vocês da bancada. Quero pedir a gentileza à doutora Tamara que ela explique melhor esse reajuste aos aposentados que recebem só um salário pelo INSS. Muito obrigada. Vera Regina, da Zona Norte de Porto Alegre. Um abraço, dona Vera, a senhora e a sua família. A presidente Dilma diz que vai vetar o reajuste para os aposentados. Boa noite, Milton. Parabéns pelo editorial de hoje. O senhor fala o que está na língua do povo, mas peço a Deus que lhe proteja. O senhor está mexendo com gente perigosa, que tem o senhor um perigo para o projeto deles. Esta gente eram militantes no tempo da ditadura e fizeram um pacto de quando assumir o poder, vamos saquear o país, cuspir na cara do povo, só uma guerra civil para tirar eles do poder. Silvio Fernandes, da cidade de Canoas, nada disso, com calma, a gente vai, né? Estamos numa democracia. Deixa eu ver aqui, Milton, perfeito seu editorial, não sabemos que rumo o país, estamos à deriva. Abraço para as meninas, Marcelo Vasques, um abraço, Marcelo Vasques. Boa noite, Milton. Na mão de Temer, estamos perdidos. Carlos de Porto Alegre. Daqui um pouco eu atendo mais mensagens, porque são muitas.
Várias das mãos. Vamos começar a responder aqui.
Dar um tempo aqui, 93660949.
Deixa eu responder para aquele rapaz que perguntou sobre a foice.
José, o de Porto Alegre.
É um símbolo usado para representar o comunismo e os partidos comunistas. Ele queria saber qual era o significado. Agora, sobre o rapaz que eu não gravei o nome, porque tu fosse falando, Milton, vamos ver se tu pode me ajudar. Olha, o prédio para os escritores, né?
Ah. Sim.
Deve estar nos ouvindo, que na minha época de secretária da cultura eu não dei um prédio para os escritores, eu não dei prédio para escritor nem para ninguém, inclusive a cultura.
Não, é a Associação Rio-Grandense de Letras, não é?
Sim, eu quero deixar claro aqui que quando eu assumi a Secretaria da Cultura, eu peguei um passivo de 14 milhões na Lei de Incentivo à Cultura, ou seja, na época o presidente do Tribunal de Contas me chamou para dizer que iria fechar a Lei de Incentivo à Cultura, porque havia uma dívida de 14 milhões.
Quem é que a senhora substituiu?
Como quem eu substituí?
Quem é que estava antes?
Ah, secretário, quem era? O Roque Jacob, do Estado. E eu, claro, sabia que não podia fechar a Lei de Incentivo à Cultura no momento em que tu deixa de promover um projeto, investir num projeto cultural de uma cidade. É toda uma cadeia que deixa de funcionar. É o bar que não vende, é o restaurante que não vende alimentação, hotel que não tem hóspede, a gasolina do posto. Enfim, eu me comprometi em 12 meses com o presidente Sandro Pires, do Tribunal de Contas do Estado, para pagar, quitar aquela dívida, se não me falha a memória, era de 13 milhões. Ah, então eu fiz um projeto durante um ano e dia 12 de dezembro nós quitamos. E de que forma eu fiz isso, Milton? Eu reuni a minha equipe, uma equipe muito competente de técnicos, e nós mapeamos o interior do Rio Grande do Sul para saber quais eram os meses que haveriam mais projetos que tinham que acontecer nas cidades. E os que não, os meses que não houvesse projetos, eu pagaria então esse passivo. E conseguimos, nós, foi inclusive na época, o doutor Miola elogiou a gestão, a minha gestão na cultura. E outra questão que eu quero levantar aqui é que eu fui a única secretária que tirei a cultura de um prédio que pagava 21 mil de aluguel. Ou seja, eu economizei 1 milhão de reais. Olha só, 21 mil de aluguel, mais segurança, mais luz, uma série de coisas. Eu levei para o centro administrativo. Hoje a cultura está no CAF graças a esta gestora aqui. Então, eu não tinha condições de fazer grandes doações, de dar prédios. Eu sei que muitas instituições tinham essa vontade e mereceriam, mas o momento ali era de apertar o cinto, sanear os problemas e deixar a cultura de forma positiva, tirar do vermelho. Foi o que eu fiz.
Cristina Giordani.
Milton, só para esclarecer que sim, a Justiça do Trabalho está em greve, sim. As audiências têm acontecido até, mas a questão dos cartórios, eles realmente, os prazos não correm e não...
Todas estão em greve, né? Exatamente. Federal, estadual, INSS, está tudo em greve.
Está tudo em greve. Então, tá para quem perguntou e para quem pediu que a gente comentasse, falasse sobre segurança... É uma coisa...
Em greve o povo pagando o salário deles, né?
Sim.
No final do mês, né?
Exatamente.
Não são descontados os dias.
É que, na verdade, né, Milton, o mais triste dessa história, porque daí nós temos um paradoxo. Realmente a greve é um direito de ser exercido, mas por outro lado, quantas e quantas pessoas estão aguardando um alvará que depende do andamento da justiça?
Quantos estão querendo se aposentar, preencher os requisitos e estão esperando?
Pois é. Então, assim, infelizmente, é um direito à greve, mas, por outro lado, lesa muita gente que depende do andamento desses órgãos para poder receber o que está retido lá. E, realmente, acho que a Justiça do Trabalho já faz um mês, né?
Já, a Justiça do Trabalho, que é a mesa da Federal, já faz mais de 30 dias.
É, pois é. Então, infelizmente, sim, existe a greve.
Doutora Tamara.
Que a doutora Cristina comentar, um senhor que falou que a segurança hoje em dia é mais importante do que a educação. Era isso que tu ia falar, daí tu parou na...
É, exatamente. Então, assim, ó, é que na verdade eu penso dessa maneira. Foi a ausência ou a falta de investimento nas áreas mais fundamentais, exatamente como educação e outras tantas, que chegamos enxugando gelo, né, a uma situação na segurança como vemos. Então, na verdade, sempre uma coisa liga na outra e não tem como afastar. Então, realmente, pessoas que são deseducadas, né, vamos bem para trás, né, uma mãe que precisa trabalhar porque precisa sustentar uma família, que não tem uma creche para deixar seu filho, né, que precisa brigar por uma vaga numa escola.
E uma mulher só consegue trabalhar em paz, com segurança, se ela tiver certeza que o seu filho está bem cuidado. Então, essa educação de base, ela é fundamental, desde muito cedo. Isso tem que haver um investimento. Os governos têm que se conscientizar que a mulher, hoje em dia, ela é arrimo de família, ela é chefe de família, mas ela tem o seu prole, o seu filho, e ela necessita desse cuidado. Falasse uma coisa que me toca profundamente, porque eu assisto aonde eu trabalho, na Câmara Municipal. Existe uma grande diferença da Câmara Municipal para a Assembleia Legislativa. Lá nós recebemos diariamente o povo, mas o povo mesmo, aquele cidadão sacrificado que pega ônibus, que muitas vezes não tem nem a passagem para voltar. E ele fala, ele compartilha, a mulher compartilha esse sentimento, esse desespero. Onde deixar o seu filho? Muitas vezes ela consegue emprego e ela não tem uma creche. Ela não tem onde deixar o seu filho.
Não pode trabalhar porque não tem.
Tá? Então, isso é gravíssimo. Nós temos que cada vez mais lutar, nós mulheres, principalmente, nos unirmos, independente de partidos políticos, para promover essas condições de que a mulher possa trabalhar com segurança.
Exatamente.
E hoje nós assistimos, é mais triste aqui ainda tocar no assunto de que um jovem saindo de um colégio foi assaltado e esfaqueado. Ora, que lugar onde teu filho tem que estar com segurança num colégio? Tu saber que não está?
E o pior, né? Aí só para este caso do menino, ele levou uma facada no coração.
Já está causa... com uma lesão ventricular em estado gravíssimo.
Pois é, 17 anos.
Eu não me
por informo. Causa de um celular, né?
Por causa de um vagabundo que tá em impunidade, rola solto nesse estado, nesse país. Uma família foi destruída, um jovem pode perder a vida, no mínimo ficar com sequela. Isso é o fim do mundo.
E ainda deixar em pânico todas as outras famílias
os outros
que
estudantes
têm crianças
dessa
escola.
Garanto que esse vagabundo era de menor, não pega nada.
E pior, não é só nessa escola, né?
Não, e o pior é que diz que essa escola, inclusive, tem atas registradas de contatos com a brigada solicitando segurança, porque diz que essa... prática dos assaltos, que eles descem do ônibus para vir para aula e ali os assaltantes.
Sim, eles tiveram acho que 58 ou 78 assaltos no mês de junho. É. Ali no mesmo lugar, na mesma. Mas vamos, não dá para só, não diminuindo a importância dali, mas eu estudei já por várias vezes num instituto que dá aulas de direito na Fernandes Vieira. E eles avisavam na sala de aula, olha, não fiquem parados lá na frente, quando vocês chegarem de carro, estacionem no estacionamento, não fiquem lá, porque eles assaltam aqui na frente. Então, é generalizado, né? Então,
sim,
mistura
mas,
tudo, assim.
Mas, Tamara, aí que tá, mas é generalizado, mas quando a gente começa a dizer... pensa bem, a pessoa, estas crianças, porque se fala tanto no direito dos menores, né? Tem vários defensores para esses direitos.
Dos menores infratores. Não é dos que estão ali na escola
não,
estudando.
Os menores que estão estudando. Esses não
têm
direito de
estudando de noite, que estão trabalhando de dia.
Cadê o direito de ir e vir?
Não
cadê
tem,
o direito?
Não interessa.
De... Exatamente.
E aí a Maria do Rosário não aparece.
Pois é.
Ela está lá no HPS prestando solidariedade para a família do rapaz esfaqueado.
Deveria. Não, deveria, né? Estar lá, né? Eu acho que é muito, então, só para fechar as circunstâncias, Milton, é muito importante que as pessoas olhem que é exatamente anos e anos de ausências do poder público nas coisas mais
não
fundamentais.
É esse governo, todos os governos nos últimos tempos
não
investiram em segurança pública. E aí, só um lado, ele cresceu, ele aumentou, que é o lado da bandidagem,
aí,
que cada vez está mais aparelhada.
Falta segurança mais importante. Portanto, falta segurança, não dá para ter educação, porque daí tem o perigo na porta da escola. Aí, se quando acontece alguma coisa, vai para um HPS,
olha,
daí é o problema da saúde.
Eu me lembro que
saúde.
Foram várias as vezes que eu usei a tribuna da Câmara Municipal e sempre eu dizia assim, pela segurança passa tudo. Nós temos que entender que uma escola... não pode funcionar, ela não dá segurança para os alunos e para os professores se não tiver ali um efetivo. O mesmo com posto de saúde. O médico não chega, não tem segurança para ir, o paciente também. Então, é muito grave. Tudo passa pela segurança.
Doutora Tamara Campelo, vamos responder aí as perguntas dos nossos ouvintes aí aqui, ó, a ouvinte da rádio, eu sou ouvinte da rádio, gostaria de saber o endereço, contato da doutora Tamara Campelo, obrigado, Simone, da cidade de Cachoeira do Sul. Um abraço, Simone, Cachoeira do Sul.
Ah, e aí, abraço, doutora Tamara. Simone, meu marido é de Cachoeira do Sul, adoro essa cidade. Sou a cidadã de coração de Cachoeira. O endereço, então, é Rua Vigário José Inácio, 481, sala 54, centro de Porto Alegre. E os telefones são 3286-2071, 3286-2071, 3227-9366 e 8403-2855. Respondendo para a dona Vera Regina sobre o reajuste. Dona Vera, o reajuste ele está previsto para janeiro de 2016, mas como o Milton disse, a presidente disse que iria vetar.
Não, tá aqui, ó, quer ver?
É.
O líder do governo no Senado disse agora, o Delcídio do Amaral disse agora que o texto da medida provisória que prorrogou a política de valorização do salário mínimo está pronto para ser vetado no trecho que estende aos aposentados a mesma política de reajuste dos benefícios. Tá aí.
É tudo, na verdade, uma cortina de fumaça. Fazem de conta que deram, que retiraram o fator previdenciário, mas aprovaram 85,95. Então, faz de conta que tirou e aí aumentou o tempo, aumentou a exigência. Faz de conta que vai dar o reajuste vinculado ao salário mínimo, aí agora tira. Então, é tudo assim, dá com uma mão e tira com a outra, dá com uma mão e tira com a outra. Então, dona Vera Regina, a proposta era vincular novamente o que foi proibido em 1991 e iria retornar agora em 2016 a vinculação dos benefícios ao salário mínimo. Então seria o mesmo reajuste que fosse dado ao salário mínimo seria dado aos benefícios, porque normalmente o reajuste do salário mínimo fica entre 6% e 8% e o dos benefícios entre 13% e 5%. Então sempre as pessoas dizem, ah, quando eu me aposentei eu ganhava 7, 8, 10 salários, agora estou ganhando 2, 3. É isso, porque o salário mínimo sempre tem um reajuste maior do que o reajuste dado aos benefícios previdenciários. Então, a proposta era que tudo recebesse o mesmo reajuste agora em janeiro de 2016. Mas a presidente e o líder do governo já disseram que vai ser vetado. A gente só vai saber disso aí realmente em janeiro de 2016. E normalmente as coisas são assinadas em 30, 31 de dezembro, que é para a gente não prestar atenção e receber a bomba no começo do ano.
11 horas e 7 minutos. Criminalidade. O Estado está perdendo. Eu acho que já perdeu. Mas eu ainda vou dar mais um voto de confiança, digamos assim. O controle sobre a violência, a criminalidade. Nós temos uma campanha aqui na Rede Bandeirantes, no Grupo Bandeirantes. Chega de violência e vamos continuar com a nossa campanha, tentando colaborar, né? Realizamos vários e vários e vários debates com especialistas. Agora, nós temos um sistema prisional que é um verdadeiro depósito de seres humanos, a progressão de pena, visita íntima. Por que que eu estou dizendo isso? Porque quando eu pego uma matéria dessa que está aqui na tela chegando agora, eu fico indignado. Eu quero pena de morte para um cara desse. Eu quero pena de morte.
Eu não acredito.
Cara acusado, né, de estrangular, estuprar, matar, esconder o corpo de uma menina de 6 anos.
Fazer o que com o animal?
6 anos. Aí ele foi condenado a 31 anos e 6 meses de prisão, sendo 20 por homicídio, 10 por estupro e 1 ano e 6 meses por ocultação de cadáver. Acontece, é justamente isso que eu quero que as advogadas aqui, vocês, né, possam nos dizer aqui, porque é o seguinte, esse cara aqui daqui a 4 anos... ele está na rua de novo. Isso que ele vai receber agora, visita íntima, não sei o quê. Esse desgraçado, um cara desses aí, não tem outro caminho para mim do que pena de morte. Tem que botar mesmo, em praça pública, se for possível. Entendeu? Porque não dá mais, ninguém suporta mais. A pena de morte já está instalada no Brasil. O povo é que está morrendo nas ruas. Quer dizer, nós não tínhamos mais segurança nas ruas. Não temos mais segurança em casa. Agora, a UBRA foi assaltada. Assaltaram a UBRA dentro da... Esses dias foi a PUC. Invadiram a Famecos com a professora em sala de aula. Fizeram uma ração dentro da PUC com toda a segurança. Agora na UBRA, a mesma coisa. Quer dizer, não tem mais respeito nenhum. Os caras estão aí com audácia total, invadindo, matando, estuprando. E acabou. Então, eu acho que, olha, qual é a avaliação como mulheres, enfim, mães e profissionais dessa área do direito?
O povo está pegando a justiça para si, né? Está chamando para si a justiça com as próprias mãos.
O olho,
né,
por olho, dente por dente, como não deve ser. É que assim, Milton, para
italiano.
É, exatamente.
Esse é o perigo, né?
É inadmissível alguém tirar a vida de uma pessoa e ficar encarcerado quanto tempo? Vocês que são advogados, o quê?
30 anos, no máximo.
Não, ficar.
Fica 10.
É que ela disse antes, é um terço.
Então,
destruir.
É 10, por destruir uma família.
É bom comportamento, já diminui. É 5.
É inadmissível que uma pessoa tire a vida da outra. E fique encarcerado 5 anos.
E nessas circunstâncias ainda pior, né? Porque é um bicho que faz isso com uma criança.
Não, isso aí
não, tem nem o que falar.
Não tem,
né?
Recuperação, não existe. Não tem como.
Isso aí.
É, mas aí, olha só, olha o raciocínio que nós temos que fazer. Sabia, Mônica, que esse tipo de criatura, quando chega no presídio, ele tem que ser isolado? Porque
eles
os
têm ala.
Presidiários dão um jeito nele ligeirinho.
Aí eles, por isso que eles ficam numa ala separada.
Olha o que nós temos que dizer aqui. Que a justiça que nós não conseguimos providenciar...
Os presos
providenciam. Porque eles toleram muita coisa. Menos estuprador e alguns outros tipos de crimes, né? Sim. Então, esses não são tolerados. Então, lá dentro do presídio, se não, inclusive, não mantiverem essa pessoa guardada em algum lugar...
Porque até os próprios presos têm uma conduta ética lá. Certo. Porque pode ser a mãe deles, a mulher deles, a filha deles a ser estuprada. Então, eles dão um jeito. E aí, é o que está acontecendo. Que aconteceu no Maranhão, segunda-feira. Que aconteceu no Rio de Janeiro, ontem. A população se desilude, porque se chamar a polícia, não vem. Se levar... vai lá autuar e vai liberar e não vai ficar preso, aí já estão fazendo, amarrando no poste
um
e batendo
assim,
até matar.
Tá aqui, ó, o cara que assaltou no Rio de Janeiro, tá aqui na tela aqui a foto dele, ele foi amarrado, espancado na zona oeste até do Rio de Janeiro e no Mato Grosso, agora, moradores invadem delegacia e atiram contra preso no Mato Grosso. Eu não tô...
Dentro da delegacia. Jeito,
dentro da delegacia.
Pois é. Então, foi segunda-feira, foi em São Luís do Maranhão, ontem foi no Rio, agora foi no Mato Grosso. Isso é o que está chegando às notícias, porque isso existe, eu vejo ali no centro, quando tem os assaltos ali no centro e gritam, pega, pega, pega ladrão, se eu consigo chegar em tempo e se efetivamente as pessoas pegam. Na época que tinham camelôs na minha rua, eles sempre pegavam. Eles sempre pegavam, porque os vendedores ambulantes não queriam que fosse afastada a clientela deles. Era muito mais seguro quando tinha do que agora que não tem. Mas eventualmente pegam. Semana passada pegaram um e casualmente tinha uma viatura. A viatura chegou numa fração de segundos. Acho que a viatura já vinha em perseguição. Só que quando chegou, eles param e aí deixaram. Ele estava já detido, já estava ali imobilizado. E a polícia esperou um pouquinho... Enquanto vários pedestres ali satisfizeram as suas necessidades de violência ali com o preso. Aí depois o policial chegou, algemou. Aí sempre tá todo mundo filmando, né? Então isso tudo também já vira uma grande comoção, que daqui a pouco tá em tudo que é lugar, todo mundo viu. E o preso já foi agredido ali. Se ele era ou não era, se ele era parecido com o que estava sendo perseguido, ou se era o próprio... Já foi imobilizado, já apanhou, já saiu e depois vai ter
então, sempre
já...
Nós vivemos um momento em que toda a sociedade está
revoltada,
com medo. E a segurança é a primeira das liberdades, nós não temos...
Ah, mas só um pouquinho. Aí tu olha o que a doutora Tamara disse ali, ó, a entrelinha que ela deixou aqui pronta para mim. Ah, quando a gente... Eu me lembro muito bem... que os professores nos alertavam sempre que o que a gente passa a permitir para os outros, passamos a permitir para nós mesmos. Já imaginou, doutora Tamara, se numa hora dessas passa alguém muito parecido contigo, comigo, com Milton, que pratica
a mesma roupa,
desses,
uma blusa preta, uma calça jeans.
E o pessoal cata, amarra no poste, mata e depois vão dizer, bah,
isso já aconteceu.
Ah, não era.
Não era essa. Então, assim, ó, esse, aí, Milton, eu vou me reportar de volta pro início da nossa conversa de hoje. Tá muito difícil, eu vou usar as palavras do doutor Eugênio Morim, quando disse que a gente só enxerga o trem e não a luz no fim do túnel, eu acho que é um pouco assim. Tá muito difícil. Olha só o que a gente conta aqui todas as quintas-feiras, de poder das pessoas conseguirem se organizar, e vem o que a gente falava aqui no intervalo sobre essa questão da intolerância das pessoas. Porque a desgraça, eu sei que tu disseste, temos que ter esperança, meu Deus, eu concordo, mas assim, ó, não está fácil das pessoas conseguirem se conter. Ou se manter com essas crenças, tá difícil.
Eu tenho reparado no dia a dia, em pequenas ações, a agressividade das pessoas. Se tu fizer alguma, estiver dirigindo e não colocar, sei lá, o sinal, entrar, qualquer coisa é motivo
de pra abrirem o vidro e te xingarem num monte de coisa.
E olha, a reação violenta. Eu não, já assisti.
Te
então,
xingar não é nada.
Não é nada.
O pior é ser desarmado, né?
Exatamente. Exatamente. E também, tu vai no supermercado, por exemplo, se é alguma coisa de carrinho, as pessoas atiram, uhum. Não pensam no outro. Nós estamos vivendo um momento que eu considero muito preocupante pela intolerância e agressividade, a impaciência, essa questão, eu não sei realmente.
Mas olha só, eu tenho uma amiga que usa uma expressão, ela diz assim, vamos dar a volta na árvore, né? Quando ela precisa terminar alguma coisa, muitas coisas ao mesmo tempo. Então, dando a volta na árvore, como ela diz, olha o que nós estamos dizendo e vê se é um quadro que a gente não tem que realmente ficar preocupado. O editorial é perfeito quando ele fala, nós não temos certeza se mês que vem a presidente é a mesma. Nós não temos, então, certeza de quem será o nosso presidente daqui a alguns dias, alguns meses, essa certeza ninguém tem. E nós não temos certeza para onde o nosso país vai ser conduzido. Nós não sabemos o que será da nossa economia. Nós não sabemos o que será da segurança. O que que nós sabemos mesmo? Nós sabemos que estamos enfiados numa crise até o último fio de cabelo, que mentiram para todo mundo, inclusive para nós, né? Como se a gente estivesse morando num céu de brigadeiro.
Qual é o nosso papel nesse momento, Cristina, que eu penso, né? Nós concluímos, né? Chegamos a essa conclusão de que mentiram, ou seja, foi fraudado. Na minha opinião, tudo isso, né, não passou de uma bela armação que passaram pro povo brasileiro, né, o conto do vigário. Compre, façam, né? É como no intervalo a Tamara dizia, comprem aparelhos, tá, mas vocês não vão poder ligar porque a conta de luz vai aumentar de tal maneira que tu vai ter que eliminar, racionar esses aparelhos. Mas o que eu penso, por outro lado, é que nós, principalmente nós mulheres, que geramos a vida, que encaminhamos, né, que construímos um ser humano, porque, pô, ter um filho, tu gera a vida e tu prepara aquele filho, tu vai lapidando com todo o amor e todo o cuidado. Mas eu penso que nós temos imensa responsabilidade neste momento de apontar, de mostrar, tá? Mais ainda, né? Mais do que nunca, o certo e o errado. Mas eu me preocupo com uma questão, e aí eu te digo de coração aberto, assim, ó, como mulher que trabalha, tá, na esfera pública, na política, eu vejo uma geração, não vou dizer, né, não posso generalizar, mas muitos, eu vejo uma geração despreparada para questões que eu considero muito importantes. Vou te dizer alguns sentimentos. Gratidão. Eu aprendi desde cedo na minha casa essa questão da gratidão, né? Alguém que um dia te estendeu a mão, tu ter o sentimento da gratidão. Não, a coisa hoje em dia parece que isso nem existe. E aí eu me lembro de um pensamento.
Mas, Mônica, eu vou te dizer, eu acho isso um valor que a gente ensina em casa. Sim, eu acho que sim. Eu sou extremamente grata aos meus pais. Eu acho que eu nunca disse isso aqui.
Mas nem falo pai e mãe.
Mas,
eu digo pessoas que te abriram a porta, te ajudaram, te apontaram o caminho.
Mas não, por exemplo, meus pais. Se esforçaram em tudo que podiam para dar a formação que eu tive, e eu sei disso. Então, assim, eu tenho que ser grata. E às vezes a gente, quando adulto, ainda quer às vezes fazer. Muitos adultos fazem algumas cobranças, mas como que não fiz? Não, talvez fizeram o máximo que podiam ter feito por ti naquelas circunstâncias, mas hoje eu digo também para o meu filho: eu digo, meu filho, olha bem, digo que vai fazer 11 anos, ele já tem idade para isso. Digo, tu olha bem para este cenário e tomara que a tua geração tenha mais capacidade do que esta que está aqui, porque esta que está aí sentada nas cadeiras, Mônica, eu acho que não estudou o suficiente porque não encontra a porta da saída. E desculpe, mas o nosso próprio governo do estado do Rio Grande do Sul reduzindo para o nosso, como é que diz, para baixo do Mampituba, que nem diz o Milton, mas assim, tô olhando para o governo do estado do Rio Grande do Sul, agora já não é mais, a gente fica, mas só faz 30 dias, mas só faz 60 dias, quanto tempo nós temos de governo agora e o que é que se vê?
Nada.
Que providências que tu percebe? E a gente daí tem que dizer, será que esta gratidão ela não teria que, inclusive, estar mais estampada e mais aberta? Como ensinar gratidão no meio de tanta ingratidão de quem recebe o voto das pessoas?
Mas aí nós estamos falando de duas coisas diferentes. Deixa eu te explicar. Assim, ó, eu falo daquela questão da gratidão do ser humano, da porta aberta, da oportunidade. Eu sinto nas pessoas que esse sentimento, ele está em extinção. Cada vez mais, é um interesse. Ah, tá, eu tô aqui, me serve, eu tô trabalhando, daqui um pouco eu não tô mais, tu entendeu? Eu vou te citar como exemplo na minha área política, tá? Eu já tenho bons anos, né? Eu já fui vereadora, já fui secretária de Estado, sou vereadora de novo. Ah, então, todas as vezes em que eu pude na minha vida, e o Milton tá aí, ele sabe disso, que faço com o maior prazer, eu ajudo as pessoas, tá? Por vontade de ajudar mesmo. Eu não quero nada em troca. Mas aí eu te pergunto, né, qual é a forma de gratidão que uma pessoa pode fazer numa hora dessa? Numa campanha? Ir lá dizer, olha, eu vim aqui. Eu
te ajudar.
Eu quero o teu centinho. Vamos analisar. Básico isso. Né? Ou então tu ajudou, tua advogada ajudou alguém na tua vida. Tu deve ter feito. Eu duvido que tu não tenha feito.
Eu faço. É. Eu faço.
Ah, eu sou casada com advogada e também faço.
Aqui a gente fica com pena.
Ele não recebe um obrigado, às vezes. Mas esses tempos, o meu marido, o Alexandre, ajudou a meu pedido uma pessoa. Tá? Fez tudo a bel prazer, ou seja, vocês são profissionais liberais, quando deixam de atuar numa área. Deixam de ganhar, tá? Para ajudar. Não recebeu um obrigado. Então, esse sentimento de gratidão que eu falo, que eu não sei se os pais, ou o que está acontecendo, que estão perdendo esse interesse de mostrar para as pessoas.
Nós estamos vendo
uma humanidade desprovida do sentimento
mas
de gratidão.
Mas posso voltar? Mas só um pouquinho, posso dar volta na árvore de novo? E será que não são as mesmas pessoas ou as mesmas famílias que, olha, eu vou te dizer aqui, a gente tem que ser bem corajoso, vamos falar a verdade. Eu venho de uma família de pessoas que viviam do seu trabalho, eu também vivo do meu trabalho, não tenho rendas extras. O que a gente sente? O que o Milton falou antes? Minha família foi atingida pelo plano Collor, por tudo isso, quantas dificuldades nós enfrentamos, será que a gente consegue olhar para trás e dizer assim, ó, bah, mas tu lembra a família deste menino que agora tá lá no hospital lá, que levou uma facada no coração, quem é que será que chegou e disse assim, não, vem cá, nós vamos fazer, nós vamos acontecer, para eles poderem um dia dizer assim, bah, meu filho, aconteceu, mas assim, ó, nós fomos extremamente bem atendidos, nós fomos amparados por alguém, será que é assim? Por que tá difícil da gente falar sobre isso, Mônica? Olha, que bacana esse assunto, mas não, tá difícil.
Eu particularmente
tá
quero difícil. Te dizer que eu levo isso muito a sério,
mas é que
e os meus três filhos foram educados. Eu herdei isso do meu pai com muito orgulho, Pedro Américo Leal, e o sentimento de gratidão. Eu nunca me esqueço, né, que era uma coisa de honra, era algo de honra na nossa família.
Certo.
Né? E eu não vejo mais isso.
Mas, Mônica, pela minha
eu
família,
eu quero te dizer que
sim.
Eu já ajudei muita gente nesse tempo, e inclusive pessoas que eu ajudei, tá? Eu às vezes encontro, tá? E fingem que nem veio.
Mas, Mônica, é isso que eu tô
11 horas
dizendo.
E 24 minutos, eu preciso chamar um intervalo aqui.
Tá,
recebendo
conversa,
nos
né,
estúdios da Bandeirantes nesta noite, no repórter Bandeirantes, pela sua rádio Bandeirantes FM 94,9, Rádio Bandeirantes AM 640. As nossas convidadas do repórter Bandeirantes das quintas-feiras, as meninas do repórter Bandeirantes, Cristina Giordani, Tamara Campelo, Mônica Leal. Depois do intervalo, eu já vou deixar aqui, ó, uma pauta para as senhoras, né? Para as senhoras avaliarem junto com os nossos ouvintes. Muitas mensagens chegando pelo 93660949. 93660949. Ouvinte que está ligando o rádio agora, está enviando a mensagem, está participando no final do programa de mais um sorteio aqui, né? Mais Esperto Que o Diabo, livro do Napoleão Hill, que o Clóvis Tramontina, né? O empresário Clóvis Tramontina, deu de presente à presidente Dilma Rousseff. Olha aqui a pauta para as senhoras depois do intervalo. Sugestão, tá? O governo Dilma torrou apenas até maio deste ano, 218 milhões em diárias para funcionários públicos. a Anvisa desbancou o INPE. Campeão de 2014, emplacou 13 dos 15 maiores diaristas do governo. Eles faturaram, em média, R$54 mil cada um. O governo gastou, em 2014, 1 bilhão com diárias, que são pagas como compensação para gastos de servidores para cada dia de viagens de trabalho. Segundo a lei, diárias só são concedidas para indenizar o servidor por despesas extras com pousada, alimentação, locomoção urbana, enfim. E dentro do programa de aperfeiçoamento do SUS, da Anvisa, só um dos contratos destinou R$800 mil para diárias da agência em março. R$800 mil. Né? 1 bilhão, R$800 mil, não tem dinheiro para os aposentados, vamos lá. Bom, mas aí, deixa eu só fechar aqui para chamar o intervalo, que eu estou atrasado, e a pauta depois para as senhoras. Deixa eu ver aqui, os funcionários que mais receberam diárias do governo gastaram mais de R$804 mil até maio, todos no exterior e aperfeiçoando o SUS, o Sistema Único de Saúde. 11:27, volto em seguida, tô valendo a companhia.